Hoje nós vamos estudar epistemologia, mas nós veremos a epistemologia segundo as concepções da filosofia clínica, ok? Então nós vamos partir da base acadêmica, da teoria do conhecimento, da academia, e vamos rumar direto para a filosofia clínica. Quando se fala em epistemologia nas áreas como psicanálise, psiquiatria, psicologia, vocês sabem o que acontece, não é? Não, ela não é muito bem-vinda. Não é muito bem-vinda, e entre os fatores centrais deste desconforto é que a epistemologia faz uma leitura reversa, né? É uma leitura crítica dos fundamentos destas áreas. Então, por exemplo, Freud era um homem que não gostava de jeito nenhum de epistemologia, queria ver muito longe, queria ver epistemologia da psicanálise para lá, não da psicanálise para cá, para dentro, como um espelho. Entre outras coisas, a gente hoje compreende parte dele. Na filosofia clínica, a epistemologia costuma também causar desconforto, claro, né? Ela faz uma leitura da filosofia, por exemplo, qual seria uma filosofia clínica da filosofia clínica? Como seria isso? Como seria ela, ao invés deste olhar que ela dirige para fora, um olhar dela para dentro? E esta é apenas uma das questões que nós temos. Há muitas outras, algumas nós veremos aqui. Bem, quando você considera a historicidade de uma pessoa, em alguns casos, dependendo do que você trabalhará, você estará diante de dois elementos que apontam diretamente para os vetores epistemológicos. Primeiro, como a pessoa conhece? Qual é essa teoria do conhecimento da pessoa para com ela mesma, para com o mundo, como isso funcionará? E depois, o conteúdo deste conhecimento. Nem sempre estas coisas estarão unidas, nem sempre dirão a mesma coisa, e às vezes uma desautorizará outra. Agora, Paulinho, por favor, teu microfone está aberto. Agora, tomarmos como pressuposto que a epistemologia é um fator central, é um fator referencial, sem o qual todo o resto se colocará em questão, isso é demasiado. Seria o mesmo problema que encontramos na axiologia, o mesmo problema que encontramos lá nos prejuízos, lá na racionalidade, e não se trata disso. Há infinitas questões na alma humana que são instituídas, vicejam, terminam, retornam, sem o registro epistemológico. Não passa por aí. Passam por outras concepções. Muitas vezes você estará diante de uma emoção e cujo registro é o próprio funcionamento dela, o próprio exercício dela, e não a compreensão disso. Pronto, já destituímos aí o fator epistemológico. Agora, todas as vezes, e elas serão muitas, nas quais nós estivermos diante de um fator eminentemente epistemológico, um fator no qual a questão que está em pauta é como é que estamos conhecendo determinado fenômeno, e depois o conteúdo desse fenômeno. Quando isso estiver em pauta, não há jeito, estaremos diante da epistemologia, tá bom? Bem, lá na academia, vocês sabem, o registro, ele é imenso, da epistemologia. E agora, recentemente, Rubem Alves nos dá, antes de morrer, uma obra que é um emblema para o assunto, né? A filosofia da ciência de Rubem Alves, ela é muito interessante. É uma pena não termos tempo aqui para podermos aprofundar todos esses registros acadêmicos, mas o propósito aqui é bem outro, ok? É filosófico clínico. Hoje no Brasil nós temos, aliás, um dos colegas não está presente aqui hoje, que é o Miguel. Ele está concluindo o doutoramento dele agora nas próximas semanas na PUC, aqui em Porto Alegre, epistemologia analítica. O Miguel, como ele já viu uma aula minha sobre este assunto, ele Hoje ele tinha lá a reunião na PUC e não pôde estar presente. Mas o Evaldo também dá aula de epistemologia, não dá, Evaldo? Ó, tá vendo? Temos então um colega que pode auxiliar cada tropeço e também nos complementos aqui que o professor Pachter vai precisar, tá bom? Sem mais delongas, vamos ao assunto. Como é que aparece esse tópico que o professor colocou ali no quadro, epistemologia, na historiografia da pessoa, na estrutura do pensamento da pessoa? Pessoas usualmente epistemológicas, ou seja, entre tudo aquilo que fala dentro delas, há uma ênfase na epistemologia, elas apresentam caracteres muito peculiares. São pessoas que estão sempre em torno e girando da questão do como eu faço isso, como é isso, como se edifica determinado assunto em questão. Okay? Lembrem, há confusões muito naturais entre isto e a racionalidade. A racionalidade, causa e efeito, contiguidade, semelhança, porquê, não é? Os elementos logicistas nem sempre estão associados à epistemologia. E na clínica nós encontramos vários diferenciais em torno do assunto, ok? Eu digo para você, como você liga a televisão e a pessoa estará diante de um elemento processual. Ela me explicará como é que funciona o aparelho televisor, como se dá isso na sua vida. Geralmente o elemento epistemológico pede essa função processual descritiva. O tópico raciocínio nem sempre é causa e efeito. Por que a televisão está ligada? Às vezes esse porquê nos levará à epistemologia. Então há várias relações e durante a noite de hoje nós trabalharemos vários destes elementos, tá bom? Observem uma coisa importante nesses nossos registros iniciais. Pessoas epistemológicas, elas tendem a ser processuais. Que tendem, é uma peculiaridade típica, não por elas mesmas, mas mais como a teoria do conhecimento chega até elas e se desenvolve a partir delas. Bem, nós teríamos uma teoria do conhecimento pessoal? Nossa, isso existe? É plausível falarmos em algo assim? Muito provavelmente, sim. Cada um de nós, ao longo das suas historiografias de vida, apresentam nitidamente elementos, quando estivermos tratando disso, elementos no qual os conhecimentos se dão. Vamos ver isso de perto? Você trabalha...
Oi, já. Chegamos.
Sim, Zelinha. Você está no ar, por favor, o microfone. Alguns pais, inclusive, induzem seus filhos a uma epistemologia. Que desde criancinha, desde pequeno, o pai diz para a criança, meu filho, como é que você vai até lá, as oliveiras, colher as azeitonas para o seu pai? Como é que você vai fazer isso num dia como hoje? E a criança, então, explica processualmente como ela vai fazer. Pode ser o caminho para uma teoria do conhecimento pessoal desta criatura. Muito cedo na nossa sociedade, as nossas teorias do conhecimento pessoais, a maneira como nós conhecemos e como fazemos coisas, passa a conversar com a teoria dos homens. E aqui há toda uma série de aproximações e de divergências muito sérias. Sabe, muito sérias. Muitas vezes aquilo que você atesta como um conhecimento seu, com base às vezes numa empiria, você diz, ninguém me contou, eu aprendi que é assim, eu sei que é assim, eu desenvolvi dessa forma e tudo mais, baterá em cheio contra uma epistemologia, pode ser da ciência, pode ser da física, pode ser dos homens, de uma sociedade. E aí a encrenca é tremenda. Um dos autores que ilustra isso é Bachelard, tá? Que nós vamos começar imediatamente com ele. Bachelard pega muito, muito pesado nessa questão, ok? E ele vai direto num dos ícones do assunto, que é Descartes. Vamos ver o que ele fala. Compreende-se hoje que essas regras não tenham mais na cultura moderna o valor dramático algum que já tiveram. De fato, hoje não há um leitor em 100 para o qual o discurso seja um acontecimento intelectual pessoal. Que se despoje o discurso de seu encanto histórico, que se esqueça seu tom tão atraente de abstração inocente e primeira, e ele aparecerá ao nível do bom senso como uma regra de vida intelectual dogmática e pacífica. Para um físico, trata-se de conselhos óbvios. Eles não correspondem às precauções múltiplas que uma medida precisa exige. Não respondem também mais à ansiedade da ciência contemporânea. Pontos de vista tão simples afastariam, quem sabe, qualquer recurso aos paradoxos tão úteis para suscitar, mesmo no ensino elementar. Assim, segundo a experiência que pode fornecermos o ensino elementar da física e da filosofia, não se consegue interessar jovens espíritos no método cartesiano. A essa crise real e útil da evolução intelectual humana, não corresponde mais uma crise real da cultura intelectual. A própria dúvida cartesiana, que deveria ser o ponto de partida de toda a pedagogia da metafísica, não é fácil de ensinar. A suspensão do juízo antes da prova científica objetiva que caracteriza o espírito científico, a consciência clara do sentido axiomático dos princípios matemáticos que caracteriza o espírito matemático, correspondem a uma dúvida menos geral, mas cuja função é, por isso mesmo, mais nítida e mais durável que a dúvida cartesiana. Do ponto de vista psicológico, esta dúvida prévia, inscrita no próprio limiar de toda pesquisa científica, tem, pois, o uso agora renovado. Constitui um traço essencial e não mais provisório da estrutura do espírito científico. Devemos, porém, abandonar estas generalidades sobre os métodos e tentar mostrar em problemas científicos precisos as novas relações epistemológicas das ideias simples e das ideias compostas. E, na realidade, não há fenômeno simples. O fenômeno é uma trama de relações. Não há mais uma natureza simples, substância simples. A substância é uma contextura de atributos. Não há mais ideia simples. Porque uma ideia simples, como viu muito bem do Preu, deve ser inserida para ser compreendida num sistema complexo de pensamentos e de experiências. Bem, eu sei, aqui ele está tratando do novo espírito científico, tá? Bachelard. Eu sei que o discurso do Bachelard é irresistível para a filosofia clínica. Nós olhamos isso aqui, nossa, dizemos é isso mesmo. Nossa, mas é isso mesmo, acabou essa ideia ingênua cartesiana, segundo a qual nós poderíamos construir uma teoria do conhecimento naquelas bases. Aquilo atendeu um princípio de época e hoje acabou. Nós não temos mais, nós lidamos com variáveis de tal sorte complexas que, ao instituirmos uma teoria do conhecimento, mesmo que ela conceba no seu bojo essa complexidade, periga ela, que construiu isso, ficar de fora das suas próprias considerações. A questão é que, como isso aparece na historicidade, nas nossas vidas, isso aparece de muitas maneiras. Uma dessas maneiras pelas quais o que Bachelard coloca aparece é que, às vezes, uma teoria do conhecimento que temos, por uma questão prosaica, você vai fazer um pinhão, agora aqui no sul do Brasil, é época de comermos pinhão, né, que vem dos grandes pinheiros que nós temos aqui nas serras, pinhas, que são cocas arredondadas, elas caem, e elas são desfeitas, e então o fruto delas é cozido, colocado sobre a brasa, e é uma das iguarias aqui do sul do país. Rose, aí em Fortaleza você tem pinhão?
Professor, eu não entendi. Só tá um pouco abafado aqui.
Jair, aí no Pará você tem pinhão?
Não, aqui no Pará não temos.
Estão vendo? Se o Jair e a Rose, eles vêm aqui para o sul do país e por uma teoria do conhecimento aprendem como fazer pinhão na chapa, no forno a lenha, enquanto eles fazem isso, uma outra teoria do conhecimento, vejam, não há só uma, subjacente, complementar, que se entremeia com essa, mas que diz respeito a outras coisas na vida deles, pode fazer com que, por exemplo, eles, enquanto fazem isso, tenham uma premonição qualquer, uma intuição qualquer, uma derivação do pensamento qualquer. Essas derivações, estas coisas levam a outras e outras e outras. Portanto, estamos falando de quê? Numa teoria do conhecimento. Que desdobramentos são esses? Temos como mapear isso? Temos como seguir e compreender? Em boa parte dos casos, sim, temos. Em muitos casos, não. Elas derivam em outras coisas. Ou seja, achar que quando eu trato de um assunto, um objeto específico, uma única teoria do conhecimento que eu tenho, que eu elaborei via empiria, via minha vida, minha mãe, meu pai, meu avô me ensinaram que pinhão a gente coloca sobre a brasa, pode enrolar num pequeno receptáculo e colocar direto na lareira, e achar que com isso eu tenho então todos os instrumentos sobre controle, e que isso me leva a determinadas variáveis, isso é falacioso para a complexidade das coisas. Muitas vezes não será assim. E muitas vezes os dados intuitivos e derivativos que colheremos disso anularão a própria teoria do conhecimento que levou a eles. É disso que o senhor Bachelard está nos colocando. Mas Bachelard, quer dizer, em muitos e muitos casos, sem ela não faremos sequer clínica. Não temos como fazer. Ok? Vamos ver as maneiras mais singelas pelas quais ela vai aparecer no nosso consultório. A pessoa nos dirá, por exemplo, assim, doutor, longe de qualquer filosofia, longe desses meandros da filosofia clínica tão complexos, eu vim aqui por uma questão tão singela. Eu quero saber do senhor o seguinte, estou lhe trazendo uma questão epistemológica. Como é, doutor, qual é o elemento processual que eu utilizo para me aproximar da minha filha? Ela tem 12 anos, cada vez que eu vou conversar com a menina, nós brigamos. Ora por contingência dos discursos que estão em andamento, ora porque ela é uma criança muito temperamental, ora pelo meu modo de ser, que eu sou muito explosivo, doutor. Como é que eu faço para me aproximar da minha filha? Qual o caminho? Epistemologia, teoria do conhecimento, numa empiria, num processo pessoal, existencial da pessoa. Ok? Nesses casos, ele está, você vai fazer a estrutura do pensamento dele, em interseção com a da menina, para ver quais são as rotas, quais são as estradas predisponentes para esse encontro. No que ele deve recuar, no que ele deve se aproximar, o que ele deve aprender, o que ele deve fazer, etc, 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 etc. Nada mais profundo, nada mais substancial para nos mostrar o quanto é viva uma teoria do conhecimento. Sobretudo no que concerne a alma humana. Quer dizer, enquanto, vamos supor que você trabalhou a historicidade dele e chegou à conclusão que, para ele se aproximar da menina, já que ele disse como é que eu faço isso, quer dizer, qual é o caminho, qual é a minha teoria do conhecimento pessoal para me aproximar da minha filha de 12 anos. E você descortinou o quê? Entre outras coisas, ele deve evitar a crítica, que para a menina, crítica é corrosiva. Ele é um físico, ele só sabe se aproximar criticando. Então ele disse para a menina, Maria, minha filha, seu quarto é um lixo, o pai não pode entrar para conversar com você no chiqueiro, arrume seu quarto. Pronto, acabou toda a forma de aproximação. Ele está aprendendo. Só que quando ele aprende, e aprendeu isso no consultório com você, você conversou com a menina, via interseção de EPs e tudo mais, esses elementos, o que acontece? Algo muito, muito peculiar. Ao ele recuperar, recuar da crítica, a menina toma espaços em relação a ele, que por sua vez redimensiona uma série de coisas, ou seja, uma teoria viva, viva, que é uma lição fundamental. Não há como você fazer uma epistemologia para o ser humano que esteja ela engessada, pronta, acabada. Não dá, não vai funcionar. Você vai ganhar a teoria, mas vai perder a pessoa. Ela ficará de fora. Ok? Isso é muito visível no consultório, viu, gente? Não há como fazermos diferente. Eu sei, alguns de vocês, Roberto, Jair, têm estudos em Freud, eu sei como deve o que vocês estão vivenciando com esse meu discurso, por isso eu já peguei bachelar, ok? Como um meio conciliador, que não há, aliás. Vamos adiante, temos muito que caminhar, daqui a pouco eu paro para vocês poderem colocar dúvidas, questões, angústias. Isso se torna ainda mais problemático, que nós estamos colocando, quando nós entramos numa epistemologia de conversação desses limites da individualidade que encontramos no consultório para os limites da sociedade. E eu, cada um sabe, tem seus autores de preferência, um desses que eu gosto muito quando trata dessas questões é Erich Fromm. E aqui nós estamos trabalhando a obra dele, O Medo à Liberdade, um clássico sobre todas as formas, clássico, aqui no Brasil, editado pela Zahar. Vamos ver aqui. É interessante, olha, em filosofia clínica eu recomendo sempre aos meus alunos, quando se aproximarem de um texto, primeiro se aproximarem do autor do texto. Quem é esse homem? De onde ele escreve? Qual é a perspectiva da qual ele fala? Isso é filosofia clínica. Não é? Vamos ver a historiografia da pessoa, os contextos. Erich Fromm teve uma vida complicada. Ele sai da Europa, vocês sabem em que condições, não é? Chega nos Estados Unidos, lá ele faz um estudo e ele se assusta. O primeiro elemento dele é, meu Deus do céu, que sociedade é essa que está aqui? Né? O que é isso? E então ele começa os trabalhos dele por aí. Não é ele, Karen Horney, muitos daqueles autores, eles migram o discurso que eles tinham na Europa, que era um discurso fortemente focado no indivíduo, sem perder de referência à sociedade, sobretudo por influência freudiana, todos eles eram analistas, nos Estados Unidos, num contexto que fortemente traciona para fora e dispare aí, temos que reverter esses elementos. Olha o que Erich Fromm escreve e sobre isso que estamos tratando, quando ele trata, aqui o enfoque dele, ele tem várias passagens que seriam talvez mais apropriadas, mas dadas as nossas aulas anteriores, cujo conteúdo vocês têm, elas estão gravadas, eu preferi que ele pegasse o enfoque da afetividade. E Erich Fromm vai apontar para um embotamento afetivo. Sabe, ele diz que a sociedade dos homens, na sociedade norte-americana, ela tinha como um dos motes de funcionamento o embotamento afetivo. E o disfarçava, anunciando a afetividade que ela embotava. Vamos ver aqui como ele coloca essa questão. Em nossa sociedade, as emoções em geral são desencorajadas. Muito embora não possa haver dúvida de que qualquer pensamento criador, bem como outra qualquer atividade criadora, é ligado inseparavelmente à emoção, tornou-se um ideal pensar e viver sem emoções. Vou repetir. Tornou-se um ideal pensar e viver sem emoções. Ser emotivo passou a ser considerado sinônimo de doente ou desequilibrado. Aceitando este padrão de conduta, o indivíduo tornou-se grandemente enfraquecido. Seu pensamento fica empobrecido e insípido. Por outro lado, já que as emoções não podem ser completamente aniquiladas, elas têm de ter sua existência completamente à parte da face intelectual da personalidade. O resultado é o sentimentalismo vulgar e insincero com que os filmes cinematográficos e as canções populares nutrem milhões de fregueses famintos de emoção. Há uma emoção proibida, que desejo citar em particular, porquanto sua supressão toca profundamente nas raízes da personalidade. Olhem, aqui o que vem agora, eu preciso que vocês me façam uma gentileza. Ainda que o discurso tenha matizes existencialistas de raízes lanitianas, o Fromm vai caminhar para outra direção, tá? Então, nesse primeiro momento, eu sei que vai ficar muito parecido. Há uma emoção proibida que desejo citar em particular, porquanto sua supressão toca profundamente nas raízes da personalidade. Dois pontos. É o sentimento de tragédia daquilo que é trágico. Como vimos em um capítulo anterior, a consciência da morte e o aspecto trágico da vida, quer tênue ou clara, é uma das características fundamentais do homem. Cada cultura tem sua maneira própria de fazer face ao problema da morte. Para as sociedades em que o processo de individuação progrediu pouco mais que nada, o fim da existência individual não chega a ser um problema, posto que a experiência da existência individual mesma é menos desenvolvida. A morte ainda não é concebida como sendo basicamente diferente da vida. Culturas em que encontramos um desenvolvimento mais apurado da individualização tratam a morte de acordo com sua estrutura social e psicológica. Os gregos, por exemplo, davam todo destaque à vida e representavam a morte como sendo nada mais do que uma continuação sombria e melancólica da vida. Aí ele fala, os egípcios, os judeus admitiam o fato da morte realisticamente e foram capazes de confrontar Marx com a ideia de destruição da vida individual, graças à visão de um estado de felicidade e justiça a ser finalmente atingido pela humanidade nesse mundo. O cristianismo, tal, e ele segue. No processo de banir, eu vou pular, tá? Que ele vai, não é parte aqui dos nossos trabalhos entrar nessas concepções. No processo de banir as emoções, agora sim, a psiquiatria moderna desempenha uma função ambígua. Por um lado, seu maior representante, Freud, abriu uma brecha na ficção da natureza racional e intencional da mente humana, que permitiu espraiar o abismo das paixões humanas. Por outro lado, a psiquiatria, enriquecida por estes mesmos feitos de Freud, converteu-se em um instrumento das tendências gerais de manipulação da personalidade. Muitos psiquiatras, inclusive psicanalistas, pintaram um retrato de uma personalidade, abre e fecha aspas, normal, que nunca fica muito excitada, muito zangada e nem muito triste. Eles usam termos como infantil, neurótico, para denunciar traços ou tipos de personalidade que não combinam com o padrão convencional de um indivíduo normal. Este gênero de influência é, de certa maneira, mais perigoso do que as formas mais antigas e mais ostensivas de estigmatização. Outrora, o indivíduo sabia, ao menos, que havia alguma pessoa ou doutrina que o criticava e podia revidar. Quem, porém, pode revidar contra a ciência? Meus amigos, ainda bem que quando escrevi os cadernos da filosofia clínica, em 1910, lá já coloquei no caderno A, que a filosofia clínica poderia estar em certos vetores e tempos, de tal forma circunstanciada que seu discurso seria anulado por aquilo que ela promoveu, pois a psicanálise e a psiquiatria conheceram isso na voz de homens como Fromm e do próprio Freud, que ele não cita. Freud já tinha essas concepções. Mas vamos ver o que nos interessa nesse discurso. Se eu, no meu discurso filosófico clínico, vou tentar descobrir como é que uma pessoa conhece as coisas, não tenho eu que ter certos cuidados no meu trabalho hermenêutico de interpretação para, nessa interação com a pessoa, não invalidar o discurso dela, pela maneira como eu vejo o discurso dela, como eu posso fazer isso? Uma parte nós fazemos considerando que cada pessoa terá uma teoria do conhecimento única e tentando humildemente uma conversação com ela. Se pensam que isso é o suficiente, não é, não é, não é. Em breve, analíticos da linguagem, que com os desenvolvimentos que estão em andamento, via as filosofias da imagem, vão mostrar isso. Mas pelo menos tentamos, ok? Já é muito melhor do que o que havia antes. Muito melhor. Quer dizer, não é perfeito, temos um celeiro de problemas. E a própria linguagem é esse celeiro de problemas. No entanto, essa pessoa, no seu discurso, na sua maneira de conhecer as coisas, já faz com ela mesma isso que Fromm mostra que filosofia clínica, psicanálise, psiquiatria correm o risco de fazer. E nesse emaranhado de cordas, a tentativa de compreensão e de evolução é já algo que aponta a nosso favor, ok? Não estamos longe aqui. Mas retornando, Fromm mostra que há um embotamento tanto dos terapeutas quanto de uma sociedade. A nossa chance, então, como filósofos e como filósofos clínicos, de uma epistemologia na clínica, ela não pode ser dada apenas na estrutura do pensamento de uma pessoa. Isso seria de um reducionismo indefensável. Quando nós recuamos para uma análise dos exames das categorias, ou seja, uma historiografia, um contexto de sociedade, isso nos salva até um ponto, como aliás o Fromm faz. Ele está dizendo, olha, calma, na nossa própria sociedade há um embotamento afetivo na nossa época. Não é? Então temos que considerar isso. Nós próprios analistas podemos estar padecendo disso, o que torna o nosso discurso pesado para com o outro. Bem, neste caso, estamos vendo aqui, destas questões, o próprio exercício da clínica é um dos caminhos que temos de liberdade. Quando você começa, quando eu falo para uma pessoa como é que é a epistemologia de um ser humano na nossa época, alguns já saem com a epistemologia pronta. Esse está engessado. O discurso clínico dele está engessado. Ele está vendo o que ele quer ver, não o que está lá na pessoa. Quando, no entanto, a pessoa me diz para cada pessoa haverá diferenças, já melhorou. É esse o ponto que nós temos que alcançar na nossa clínica. Como eu conheço as coisas é diferente de como o outro conhece as coisas. Por mais óbvio que possa parecer isso, é extremamente desconsiderado em maio, agora junho de 2015, por uma grande maioria de pessoas e de pesquisadores, pasmem, ok? Em estágios nós vemos isso, e eu não estou falando de estágio de um aluninho que está no primeiro ano do curso filosófico, não. Estou falando de gente que tem mestrado, doutorado em filosofia, vem fazer filosofia clínica e mostra um engessamento muito grande, né, nesse entendimento. A maneira como uma pessoa entende, compreende algo é dela. É dela, pode coincidir com uma série de fatores como os elementos consensuais linguísticos, pode, mas será sempre dela. Muito bem, agora precisamos aprofundar isso que estamos trabalhando aqui. Se você aprendeu, um dos homens que eu considero que aliás Freud nos deu lições disso, é raríssimo um pesquisador como ele, retornar a elementos que escreveu e fazer revisões sobre certos pontos. Outro que fez isto, Wittgenstein, não é comum, tá? É bem, vocês sabem como é isso. Pois Roberto Campos foi outro destes homens. E esta obra, A Lanterna na Popa, eu pessoalmente considero um dos clássicos da nossa época. Okay? Uma das grandes maneiras de mergulhar em boa parte da alma da direita, que entre outros substratos deu margem a essa esquerda que nós conhecemos muito bem hoje, muito bem, né? E outra que não é tão tão panfletária, mas a contribuição, a maneira como a esquerda na América Latina, no Brasil, conseguiu crescer e compreender o mundo com a participação de uma direita que lhe tolheu certas coisas, olha, na obra de Roberto Campos, ela é impressionante. Há tantas passagens aqui, eu separei para vocês uma passagem muito, na qual ele vai, olhem como é que ele vai fazer aqui o desdobramento, uma teoria de conhecimento sobre as próprias coisas que estavam acontecendo, os problemas, as revisões. Olhem o que ele fala aqui. Acusava-me justificadamente o Estatuto da Terra de ser uma lei extremamente complexa. Além dos módulos regionais variáveis, a partir dos quais se calcularia a incidência dos tributos, estes seriam ajustados progressivamente em função do tamanho da terra, sua propriedade, proximidade do centro de consumo e regressivamente em função do grau de aproveitamento econômico e utilização social da propriedade. Já imaginaram o que é isso na prática? Vocês já imaginaram fazer isso que ele está dizendo? Não dá para fazer isso aí que ele está dizendo. Isso não existe. Isso aqui é um... Aí ele mesmo reconhece, ele diz assim, ó, não havia alternativas para essa complexidade, em virtude das dimensões continentais do nosso país e diversidade de situações regionais e de concentração populacional. A fórmula tradicional e mais simples de reforma agrária, através da fixação de um limite máximo e relativamente baixo da dimensão da propriedade, não seria apropriado. Sob certos aspectos, sem dúvida, o Estatuto da Terra foi um sonho tecnocrático com modulações difíceis de aplicar num país com defasados cadastros rurais e numa época em que o uso da informática da administração pública era quase inexistente. Boa parte do governo Castelo Branco foi gasta no duro trabalho de montagem de cadastros rurais, de definição de módulos regionais e de ativação da sistemática do imposto territorial rural, que seria o principal instrumento de reforma agrária. Havia nada menos que 4 milhões de propriedades a cadastrar e era complexo o trabalho de fixar os 4 coeficientes norteadores da tributação: utilização da terra, eficiência econômica, condições sociais e rendimento agrícola. Aí ele segue. Olha, é um livro de se ler assim. Bom, não pensem que é um livrinho pequeno aqui, ó, ele tem, quer ver? Com os anexos, deve ter 1.000 e tantas páginas, 1.500 folhas. Tem essa obra do Roberto Campos, A Lanterna na Popa. Que espetáculo! Como, que serviço que um homem desse nos deixa ao nos legar uma obra dessa, logo ele que esteve à frente de governo dirigindo um país como o nosso. E o Roberto Campos, ele, na medida em que um homem como ele pode ser sincero, foi muito sincero em vários pedaços. O Roberto Campos mostra que muitas vezes a teoria do conhecimento se faz enquanto trabalha no conhecimento. Há muitas pessoas, passando para a filosofia clínica, em suas historicidades, que elas aprendem trabalhando, fazendo, errando, compilando, retornando, e nisso a flexibilidade das regras, a flexibilidade do que se passa é muito importante para a pessoa poder fazer isso. Ela desautorizará as próprias regras, próprios preceitos, em nome de uma aprendizagem que se fará desta forma, que foi o caso dele aí. O problema dele é que havia leis nesse país e outras coisas mais, e o Roberto, ele faz certas, ele desvia de certas coisas ali muito importantes, aliás. Não é que colocariam ele e toda uma situação de pessoas em graves problemas. Agora, esta, e o Rubem Alves colocava isso, né? Ele dizia que muito, na teoria da ciência dele, ele fala que muitos dos grandes cientistas, pesquisadores da alma humana, eles primeiro tiveram a intuição e a ideia, e depois construíram o caminho até lá. Alguns fizeram isso. E ele questiona quanto dessa intuição já não era a parte principal dessa teoria do conhecimento. uma intuição baseada no, nos registros empíricos dessas pessoas, na compilação de leituras via dados intuitivos, e o quanto devemos validar estas propostas. Como filósofos clínicos, o que temos a dizer? Sim, muitas vezes validaremos essas propostas, porque a historicidade da pessoa mostra a propriedade, a acuidade com que ela exerce os elementos intuitivos e outros. E, no entanto, por esse mesmo discurso, nos afastaremos imensamente de uma série de outras criaturas assim que elas anunciarem que estão tentando edificar uma teoria qualquer, seja pessoal, do conhecimento em direção a algo, seja de maneira científica, tá? Mais um pouquinho, vamos fazer um intervalo. Aqui eu vou desligar o meu gravador.